Agora é tempo de irmos ao handball, um clube bem conhecido aqui de Braga, é o ABC. Temos o prazer de ter connosco o treinador Jorge Rito e o atleta Dario Andrade. Olá, bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui, por terem vindo falar connosco. Vamos começar, se calhar, pelo treinador.
Sim.
Falou Jorge Rito e ele, no ano passado, não regressou ao ABC, porque já estava nos quadros enquanto treinador dos júniores masculinos, mas regressou ao mais alto patamar como novo treinador da equipa sénior. Antes disso, esteve longe do ABC 3 anos, pelo que percebi, e de antes já tinha estado mais de 20 anos no ABC, ou seja, podemos dizer que o Jorge não gosta de desporto, é do ABC mesmo.
Pois, eu já estou ligado ao ABC há quase 30 anos, não é? Vim para Braga precisamente por causa do ABC, fui convidado para integrar um projeto no âmbito da criação de uma escola desportiva de handball. Na altura o treinador principal era o professor António Cunha, desenvolvemos esse projeto, entretanto isto foi em 87, e eu desde essa altura fui andando no clube, digamos, em diferentes escalões, até chegar, digamos, ao escalão sénior, onde trabalhei. Comecei por trabalhar com o Pavel Djanev em 91, depois o Pavel Djanev foi substituído pelo Alexander Donner, entretanto trabalhei 11 anos com o Donner e como adjunto, sempre ligado aos escalões de formação, como treinador dos júniores e coordenador da formação. E depois surgiu em 2013 o convite do FAF e eu tive um ano como treinador principal do FAF. Foi a primeira vez que eu saí do ABC durante este período, regressando logo no ano seguinte. Portanto, em 2004 assumi como treinador principal até 2011, portanto tive esses cerca de sete anos como treinador principal.
Tinha uma forte ligação aqui ao ABC.
Pronto, faz parte da minha vida, não é? Porque são muitos anos, são muitas horas. É uma relação diária com atletas que vão crescendo à nossa frente e, portanto, um deles está aqui ao meu lado, não é? Que começou pequenino e agora tenho o prazer de treinar enquanto sénior. Portanto, é uma vida inteira que passa à frente dos nossos olhos.
E tu, Dario, como é que começou esta tua ligação? Já sabemos que começaste em Cabreiro, porque tens um pavilhão lá com o teu nome. Já Sim. passaste pelo Benfica, pelo Futebol Clube do Porto, mas como é que começou esta tua ligação ao handball e depois ao ABC?
Pronto, no meu caso foi muito espontâneo, foi por influência da minha irmã, o meu pai gostava de assistir aos jogos da ABC e quando eu tive a oportunidade de começar a praticar a modalidade, foi na escola de Cabreiros, no desporto escolar, e pronto, comecei aí a minha atividade no handball e depois passei pelo Sporting Clube de Braga, que foi o meu primeiro clube federado. E aos 16 anos fui convidado a ir para o ABC e foi aí que começou o meu percurso no ABC.
Uhum. Tens uma forte ligação também aqui ao clube, é à tua cidade, é tal como o Jorge Rito, certo?
Sim, já são muitos anos, 20 anos talvez, a jogar no ABC.
Já saí, já voltei.
Pronto, sempre acompanhei porque pronto, o ABC acabou por fazer com que eu criasse muitas ligações ao clube, com que fizesse muitos amigos, que me desse uma formação a mim e a todos. Acho que toda a gente que passa ali naquele clube acaba por ter uma formação pessoal muito enriquecedora. Claro que nem todos acabam por ter o percurso profissional e por continuar o seu percurso no handball, mas aquela marca inicial e os valores que o desporto, e neste caso o ABC, transmite, acaba por ficar marcados para o resto das nossas vidas.
Uhum. Jorge, como disse o Dario, o exemplo de um dos jogadores que viu a crescer e a tornar-se um homem, e depois também viu outros a abandonar a modalidade, a abandonar o clube, que é viver tantas fases destes jogadores, como é que olha para isto?
Eu acho que tem que se olhar para isto de uma forma natural. Isto são ciclos de vida. Como disse o Dario muito bem, nem todos os jovens que iniciam o seu percurso nos escalões de formação do ABC podem chegar à equipa principal, é mais que compreensível isso. Portanto, a nossa tarefa, estou a falar dos responsáveis, dos treinadores, digamos, dos professores que estão à frente destes jovens, é não só formá-los do ponto de vista desportivo e tentar termos ali gente com qualidade técnica ou tática para poder jogar um dia na equipa sénior, mas essencialmente ter gente que perceba quais são os valores principais da vida e que sejam bons seres humanos e tenham e sejam bons cidadãos. Eu acho que na maior parte dos casos conseguimos esse objetivo também.
Uhum. É mais do que formar atletas, é formar pessoas.
Sem dúvida, mas isso é o lema do desporto também.
Uhum. Sente-se que isso tem sido concretizado? Isso,
eu diria que na maior parte dos casos nós podemos sentir-nos contentes pelo trabalho que temos vindo a realizar, porque realmente temos gente ainda dentro dos quadros do clube, atletas que são realmente exemplos de seres humanos, de exemplos para os mais jovens, e outros que terminaram o percurso mais cedo e com quem nós nos encontramos na rua e que temos orgulho de falar com essas pessoas e perceber que eles fizeram parte do seu percurso de vida naquele pavilhão Salete.
Uhum. O ABC, agora falando um bocadinho sobre o percurso deste clube, tem atualmente, comparativamente com outros clubes grandes, vá do handball, tem um orçamento bastante inferior, mas ainda assim consegue manter-se sempre nos primeiros lugares e conquistar muitos troféus. Qual é o segredo? Como é que vocês explicam isto?
Bom, provavelmente uma das situações mais difíceis de explicar foi o que aconteceu no início desta época, não é? Quando nós entramos numa competição como a Supertaça, por exemplo, contra uma equipa como é o Sporting, que se tinha reforçado com um orçamento de milhões, e nós estávamos numa situação em que vimos mais de metade da equipa sair, não tínhamos direção, tínhamos um treinador novo a regressar. Tivemos situações realmente muito complicadas e tínhamos praticamente o nosso destino traçado, não é? Ou em sucesso, mas parece que o ABC tem esta capacidade de ressuscitar, ou seja, quando parece que já não há mais vida, os atletas surgem, os atletas fazem com que as coisas apareçam, não é? E conseguem resultados incríveis que, do ponto de vista científico, é muito difícil de explicar, não é? Porque realmente isto, só mesmo quem vive dentro do clube e quem sente o clube como os atletas sentem, principalmente, é que consegue perceber como é que estas coisas acontecem. Porque eu, como treinador, depois daquilo que aconteceu em agosto, assim, eu disse-lhes a eles, eu não tenho explicações nem científicas, nem de outro tipo qualquer, porque realmente o que eles fizeram foi incrível. E muito também pelo trabalho que se vai fazendo na formação, porque nós temos um trabalho de formação que, não sendo o ideal, vai fornecendo de tempos a tempos alguns atletas com alguma qualidade para nós irmos colmatando algumas saídas dos mais velhos, e é assim que o ABC vai gerindo, sempre nesta base de formação e de muito amor e entrega ao clube.
Uhum. E esse amor e entrega ao clube também foi um dos casos que refletiu isso mesmo, foi o regresso do Dario ao ABC. Como é que tomaste essa decisão? Foi mesmo por amor ao clube, certo?
Sim, é por amor ao clube, por jogar handball para mim são 25 anos, acaba por não ser muito fácil conseguir dizer ok, não vou jogar mais. Pronto, e na altura surgiu, foi uma decisão que eu tomei e pronto, a partir de determinada altura o professor falou, disse-me que então na altura do quando atribuíram o meu nome ao pavilhão, ele disse-me se não queria ir dar lá uma perninha
e um bracinho
e qualquer coisa, não é? E pronto, e a partir de determinada altura as coisas foram mesmo, ligou-me e disse-me, olha, vamos conversar um bocado porque eu quero conversar contigo e perceber até que ponto é que nos podes ajudar. E pronto, eu falei com o professor, falei com os elementos da direção e pronto, e aqui estou eu a fazer mais uma época.
E tu regressaste precisamente pelo jogo que...
Foi, eu ainda estava na praia, quando as coisas surgiram e pronto, e comecei, fiz dois treinos antes da Supertaça, E pronto, muita gente me dizia que eu não fazia bem porque já tinha acabado a minha carreira a conquistar um título. Uhum. E na realidade foi pronto, acaba por ser sempre especial. E eu acho que aí não quis ser egoísta ao ponto de dizer não, eu já que a minha carreira a conquistar um título e agora não quero estragar tudo. Também podia dar alguma ajuda ao grupo. E pronto, e pus um bocadinho de parte os meus interesses ou aquele egocentrismo, dizer não, eu terminei a minha carreira a conquistar um título, porque o título já estava conquistado. E a altura que regressei foi ali dois dias antes ou três dias antes de Supertaça, eu disse ok, olha, eu vou começar na conquista dele. E o facto é que eu estava a comentar agora há pouco, agora aqui há 10 minutos, a dizer mesmo que eu acreditava mesmo que era que a conquista da Supertaça, por muito impossível que as pessoas pensassem que fosse, eu acreditava mesmo que era possível, porque é o que estavas a dizer, estava-se a falar naquela magia de como é que o ABC consegue lutar com equipas que têm orçamentos muito superiores, com grandes clubes, porque o Sporting, o Porto, o Benfica são grandes clubes, só que por vezes o ABC tem uma coisa que é muito maior, que é a alma que existe ali naquele pavilhão, que só quem passa por ali é que consegue sentir. E acho que foi isso que fez com que nós tivéssemos conseguido conquistar mais um troféu para o clube e mais um troféu para as nossas carreiras.
Os melhores momentos que vocês viveram no handball foram no Salete. Vocês guardam muitas memórias dos momentos que viveram, principalmente com os adeptos, também fazem parte dessa magia do clube.
Sem dúvida. Quando todos os adeptos querem, porque nem sempre isso acontece, quando as pessoas realmente aderem aos jogos e principalmente às finais, mas isso acaba por ser natural na nossa cultura desportiva. Aquele pavilhão transforma-se e dá uma energia muito superior, e quem passa, a equipa adversária sente muito na pele o que é ali um vulcão de adeptos. É uma onda amarela que acredito que muita gente fica um bocado, limita, sem dúvida nenhuma, que limita as capacidades de qualquer atleta.
Uhum. Sente também essa força na Catedral do Handball?
Sim, nós os últimos títulos conseguimos, portanto, estou a falar de 2006, 2007 e agora o último com o Carlos Rezende, 2015, não foi? Ou 2016. Estes últimos títulos foram conquistados realmente com a ajuda do público, porque os dois primeiros, 2005-2006, foi em formato, o campeonato tinha um formato de play-off, e portanto nós fizemos aqui jogos do play-off em finais com o Porto, com o Madeira Sade, e nós tivemos sempre o pavilhão a arrebentar pelas costuras. Portanto, nós não tínhamos, nunca tivemos, do ponto de vista, eu diria, individual, jogadores superiores aos nossos adversários, tínhamos um coletivo forte e tínhamos depois um público na nossa retaguarda que nos ajudava nos momentos difíceis. E nós, esses títulos foram, sem dúvida nenhuma, conquistados à base dessa simbiose de esforços dos atletas, por um lado, e também da presença do público. Enquanto que, por exemplo, os títulos que nós conseguimos na década de 90, ainda na altura do Donner, sem dúvida nenhuma que o ABC era a equipa com os melhores valores individuais, que era a equipa que tinha praticamente a seleção nacional aqui em peso em Braga, e portanto não quero dizer que aí o público também não tenha tido a sua influência, mas nestes últimos três títulos foi decisivo, digamos, o Salete e o ambiente que o Salete consegue criar.
Claramente sentem-se apoiados por Braga, pelos adeptos.
Sim, é evidente que os adeptos gostam sempre de ganhar e os adeptos querem que o ABC ganhe sempre e traga muitas vitórias. Evidentemente que nós também queremos isso, e os atletas em todos os jogos tentam dar o máximo contributo, o máximo que podem, para satisfazer os adeptos, trazendo-lhes vitórias, oferecendo-lhes vitórias, e só que isso nem sempre é possível. E durante este ano, por exemplo, este grupo de jogadores já fez coisas incríveis, impressionantes, impensáveis. Nós fizemos uma primeira volta se não fosse aquela derrota que tivemos em casa com a Avanca, uma primeira volta impressionante, conseguimos pontos em casa do Porto, em casa do Sporting, em casa do Benfica, fizemos uma primeira volta realmente muito boa. Nesta segunda volta perdemos os jogos com os três grandes em casa, com os dois grandes em casa e com Águas Santas, mas de qualquer maneira não deixamos de estar a fazer um bom campeonato e, portanto, eu acho que até ao momento os adeptos têm que estar contentes com aquilo que os jogadores estão a fazer.
Eu sei que também vocês também trouxeram alguns objetos que vos pedimos. Lançamos um desafio para que trouxessem objetos que tivessem algum significado para vocês. Podemos começar pelo Dario. Dario, o que é que trouxeste?
Olha, eu tenho aqui a camisola do meu último jogo da época passada, onde, pronto, na altura fez... para mim teve muito significado, porque era o meu último jogo, e pronto, e acabar com uma... com a conquista da taça de Portugal no meu último jogo, com a bola do jogo na mão, acabou por ser tipo aquilo com que acho que qualquer... Eu sonhava com isso, que era... Porque, claro que eu vi às vezes alguns atletas das seleções de Espanha, de França, que lembro-me de um do Entre Rios, que foi... Claro que a dimensão é diferente, não é? Foi campeão do mundo por seleções e terminou ali a carreira dele. Claro que isso é terminar a carreira num ponto alto. Conquistar um título não se consegue sempre e não é fácil de os conquistar. E para mim, depois de ter saído do Benfica, depois de ter passado um período difícil, porque na altura o Benfica quis rescindir contrato comigo, e eu fiquei ali um bocado sem saber muito bem o que fazer. Tive um ano a jogar no FAF, que é um clube que me acolheu muito bem, e acabou por... pronto, o FAF disputa, luta por objetivos diferentes, e até o momento eu não conhecia essa realidade. E lá abaixo, a um clube mais pequeno, e pensar que tudo poderia acabar assim, e eu não queria que acabasse dessa forma. Portanto, foi um ano difícil, lutei muito. No ano a seguir voltei para o clube do meu coração, que é o ABC, jogar... conquistar uma taça de Portugal e acabar ali, para mim foi realmente muito especial, porque não foi só aquele ano, foi um ano antes, onde eu acreditava muito, que achava que merecia um bocadinho mais, e o meu percurso desportivo merecia um fim diferente. E pronto, e o facto de eu ter conseguido esse fim, de conseguir acabar a carreira no clube do meu coração, que era uma coisa que eu sempre desejei, mesmo logo quando eu saí do ABC a primeira vez, disse: ok, eu gostava de regressar aqui e terminar aqui a minha carreira. Por isso esta camisola teve esse significado, que foi: ok, a última camisola com a qual eu joguei foi com o ABC, e pronto.
Foi isso, com uma tarde de todo um ano de emoções.
Sim, sim.
E o Jorge trouxe uma medalha.
Pois, eu já falei sobre isto. Esta medalha é a medalha da Supertaça que eles ganharam, o Dario e outros tantos. E porque é que tem um significado especial? Esta não é a única medalha que nós temos lá em casa, não é? Nem eu nem o Dario. Temos muitas, felizmente, muitas boas recordações, mas esta tem uma importância especial, porque é uma medalha do improvável, não é? Uma medalha que provavelmente não estava nos pensamentos de muita gente, e que realmente acaba por ser um tributo ao esforço, ao empenho, ao acreditar deste grupo de jogadores. Portanto, é essencialmente uma homenagem aos jogadores que neste momento fazem parte da equipa do ABC. Eu não queria deixar passar esta oportunidade sem referir isto, sem falar da importância que tem para mim como treinador ter um grupo de atletas que todos os dias treinam, que todos os dias se empenham a 100%, que dão o máximo nos jogos. E como treinador, e também com a idade, estou a perceber isso um bocadinho melhor, já não estou a ser tão severo para com eles, mais compreensível, porque nem sempre as coisas correm bem, mas desde que eles deem o seu melhor, eu acho que toda a gente tem que aceitar e tem que aplaudir.
Do ponto de vista mais geral, vocês praticam handball, não vamos esquecer isso. O ABC nesta cidade tem um forte impacto, mas acham que o handball é reconhecido a nível nacional como merece ou não?
O handball, eu penso que neste momento é capaz de ser a segunda modalidade do ponto de vista dos praticantes, uhum. Do ponto de vista da importância que tem a nível nacional, deve estar imediatamente atrás do futebol. Nós temos muitos clubes espalhados por todo o país, de norte a sul, e portanto há, penso eu, também uma preocupação a nível da federação em descentralizar os polos, digamos assim, de desenvolvimento do handball, uma série de parcerias com autarquias mais do interior, e portanto eu acho que está no caminho certo. Agora, esta possibilidade, digamos assim, também de apuramento para uma fase final do campeonato da Europa, do mundo, que se avizinha num play-off a disputar com a Sérvia, poderá dar mais visibilidade ainda à modalidade, porque é uma possibilidade do handball poder estar num dos grandes palcos mundiais. E portanto, aquilo que os clubes vão fazendo também a nível europeu vai ajudando para que a imagem da nossa modalidade seja cada vez mais credível. Está tudo no caminho certo, embora a gente saiba que o investimento que é feito pelos clubes não é feito de forma igual. Portanto, nós temos os três clubes do futebol que investem de uma forma completamente diferente daquela que investem os restantes 13 clubes que fazem parte também da primeira divisão. E pronto, mas eu acho que somos legitimamente a segunda maior modalidade do país depois do futebol, sem dúvida. Não sei se o Dario concorda ou não, mas...
Sim, eu vejo como um grande exemplo aqui os nossos vizinhos espanhóis, os franceses também, têm uma cultura desportiva exemplar, na minha opinião, porque aqui em Portugal o desporto rei é o futebol, ponto final, e depois as outras modalidades, não só o handball, as outras modalidades acabam por ter, ou há alguma pessoa que realmente quer investir em determinada equipa ou determinada modalidade, isso são casos esporádicos, ou então é muito difícil de todas as modalidades, o basquete, o vôlei, o handball, conseguirem criar uma base forte como tem o futebol, e num período de 10 anos conseguir ter os frutos. De qualquer forma, o handball acaba já por ter uma tradição muito grande em Portugal e faz com que haja 50 mil praticantes, não tenho bem certeza, mas sei que a formação acaba por ser, já tem uma base muito importante desde há algum tempo.
E vai crescer certamente.
Esperemos, Dario,
Jorge, muito obrigada pela vossa presença aqui. Estamos obrigado. A ficar sem tempo, peço-vos só uma curta mensagem do Dia Mundial da Rádio, que é também por isso que aqui estamos. Só uma curta mensagem.
Ora, eu quando vim para Braga em 87, nesse primeiro ano fui a várias rádios locais aqui que surgiram na altura, e eu tenho essa recordação. Acho que uma delas estava situada ali no centro comercial nos Granjinhos, e foi a primeira vez que eu dei uma entrevista numa rádio, mas nunca mais me esqueci, porque fiquei fascinado com a magia da rádio. Uma coisa é a gente estar a ouvir a rádio em casa, outra coisa é estar dentro do processo. Portanto, eu acho que tem um papel fundamental também, digamos assim, na passagem de diferentes mensagens, e aquilo que eu posso desejar é que continuem a fazer o vosso trabalho da melhor maneira, como sabem também, e que tenham sucesso.
Ok, obrigada. Dario.
Quero desejar os parabéns à RUM pela iniciativa. Acho que o facto de virem aqui para o centro aproximar um bocadinho as pessoas do que é a rádio acaba por ajudar a ter um conhecimento mais profundo, se as pessoas assim o desejarem, e desejo-vos os maiores sucessos e continuem a crescer, porque acho que acaba por ser uma rádio importante para para a sociedade bracarense. Portanto, as maiores felicidades.
Ok, muito obrigada. Obrigada, Jorge. Obrigada, Dario, por estarem aqui connosco. E obrigada a todos que estiveram connosco aqui no Centro de Braga a celebrar o Dia Mundial da Rádio. Vamos ficar por cá até às 9 da noite. Estamos desde as 9 da manhã. É uma maratona radiofónica. Eu agradeço particularmente à jornalista Ana Tulha, ao presidente do Golf Clube de Braga, António Ressurreição, ao Nuno Alpuim, da Braga a Correr, e ao José Capela do Guimarães Corre-Corre, ao Carlos Sá e, por último, ao Dario Andrade e ao Jorge Rito, do ABC. Continuamos no Centro de Braga até às 9, a celebrar o Dia Mundial da Rádio. Passem por cá. A partir das 4 está por cá o Pedro Andrade a conduzir a emissão, com muitos convidados de várias modalidades. Obrigada e feliz Dia Mundial da Rádio.